Vamos lá, Romanos 1, 5. Só para nós relembrarmos aqui um pouquinho. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Até aí. Só para nós relembrarmos aqui o contexto. A semana passada eu falei um pouco sobre a obediência, né? Que está aqui no versículo 5. Obediência por fé. Às vezes você pode, as pessoas podem olhar para você. Você pode frequentar a nossa comunidade, qualquer outra igreja. E as pessoas podem olhar para você como um referencial. Qual o sentido? Como um profissional, como um empregado ou como um ser humano, você é um referencial para as pessoas. Todos podem olhar para você e dizer, olha, fulano é uma boa pessoa, ele é honesto, ele é trabalhador. Mas se você não ouve a Deus, se você não ouve as Sagradas Escrituras, se você não obedece à palavra de Deus, você é um terrível pecador como qualquer outra pessoa. Porque nós tendemos a nos comparar com os outros. Às vezes nós podemos olhar para a prostituta da esquina, ou para o traficante, ou para o homicida. Como eu não mato, como eu não roubo, como eu não me prostituo, eu posso me considerar uma pessoa melhor do que eles. E você pode ser assim. Aos olhos da sociedade, você ser uma boa pessoa. Você até frequenta um local de culto. Mas se você não se submete à palavra de Deus, se você não ouve a Deus por meio de sua palavra, você é um terrível pecador. Não importa o que o mundo diga a seu respeito. E nós, como cristãos, nós fomos chamados para obedecer a Deus. Não importa se você queira ou não. Não importa se você acha que deva obedecer ou não. Nós fomos chamados para obedecermos a Deus, para obedecermos aos seus mandamentos. Não tem como você simplesmente chegar e abrir os seus lábios e dizer que você serve a Deus, que você ama o Senhor, apenas aqui no local de culto. Porque isso todos fazem. Quantas pessoas fazem isso? No culto, no prédio da igreja, ele levanta suas mãos, ele abre os seus lábios e ele diz coisas belas. Mas no dia a dia ele vive como um ímpio. O casamento dele é como um ímpio, a criação dos filhos é como um ímpio. Eles vivem como ímpios. E Paulo está dizendo, é impossível você ser separado por Deus e para Deus e viver desta maneira. Nós fomos chamados para obedecermos a Deus. Será se de fato nós cremos mesmo neste evangelho de Deus que Paulo está anunciando? Você não foi chamado para crer e obedecer o evangelho que nós ouvimos hoje, um evangelho da prosperidade ou um evangelho do sucesso, aonde nós olhamos, eles olham para Cristo como se fosse alguém que pudesse resolver os problemas, olham para Cristo simplesmente de uma maneira que ele é um solucionador de problemas. Se ele precisa de uma esposa, ele vai à igreja. Se ele precisa de um carro, ele vai à igreja. Se ele precisa de qualquer coisa, ele vai à igreja, porque os pastores disseram isso. Venha e Jesus vai resolver o seu problema. Nós não podemos olhar para Cristo simplesmente como alguém que vai resolver os nossos problemas. O Evangelho é de Deus, da boa notícia de Deus para os homens acerca de Cristo Jesus. E nós temos que conhecer esse Evangelho, não é um meio pelo qual eu vou obter sucesso em minha vida. Como já disseram, se você quer prosperar e ter sucesso, levante cedo, trabalhe duro, dê o seu melhor, e há uma grande possibilidade ao longo dos anos você começar a prosperar. Mas as pessoas, e principalmente muitos que se dizem cristãos, eles querem prosperar do dia para a noite, como se fosse cair tudo do céu. E aí Paulo está dizendo, olha, nós fomos chamados para obedecer a Deus. E obedecemos por amor a Ele, por amor do seu nome. Ele diz, eu fui separado para o Evangelho. Eu fui separado, apóstolo. Deus me separou para isso. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, Cristo separou vocês. No verso 7, ele diz, aos amados de Deus. Primeiro ele diz que Deus nos chamou, ele diz que nós somos amados de Deus e que Deus nos separou, chamados para serdes santos. Não há possibilidade. Eu sei que nós carregamos o conceito católico do que é um santo, né, como se fosse uma pessoa extraordinária, mas à luz da Escritura, santo significa isso, separado para Deus e por Deus. E ele diz, todos vocês, não há possibilidade de você ser um cristão genuíno se você não for separado, se você não for santo, se você não viver de maneira piedosa, de modo que glorifique a Deus. E ele diz, a graça e a vós, outros, e a paz de Deus. Ou seja, vocês têm paz, que a bênção de Deus esteja sobre vocês, a paz do Senhor esteja sobre vocês. Então nós fomos chamados para ser de santos. O interessante é que quando Paulo ele direciona esta carta, ele está direcionando aos cristãos que estão em Roma. E se você, mesmo que você não conheça a cultura daquela época, se você ler do versículo 18 até o final do capítulo 1, você vai perceber, você tem uma descrição de como era aquela sociedade. Um povo completamente impuro, pecador, idólatra. Pessoas que viviam em seus pecados e não estavam nem aí para Deus. E agora eles estão ali reunidos em nome de Cristo. E Paulo está escrevendo a esses irmãos, e ele diz, aos santos que estão aí. Aqueles que foram separados por Deus e para Deus. Paulo está escrevendo para essas pessoas. Ele está anunciando a palavra de Deus e trazendo solidez à fé daquelas pessoas. O santo é aquele que tem consciência de que ele é pecador. É aquele que teve os seus olhos abertos por Cristo e ele compreende que ele não merece nada. A única coisa que nós merecíamos, à luz da Escritura, é a morte e o inferno. E não importa o que qualquer outro pastor diga a você. Ah, não, você merece de tudo de bom nesta vida. O que a Escritura anuncia, que nós, por nós mesmos, merecíamos a morte e o inferno. Porque nós somos pecadores e nós decidimos trilhar as nossas vidas longe de Deus. Nós decidimos não ouvir a voz de Deus, não nos submetermos às sagradas Escrituras. Então, o santo é aquele que tem consciência de que ele é o pecador. Como Paulo disse, olha, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu sou o pior dos pecadores. E ele tem essa consciência. Por que é tão importante você ter consciência de quem você é? Do que a Escritura diz acerca de você? De mim? Ora, porque daí você não vai ficar bravinho com Deus, como muitos fazem. Como ele acha que ele é merecedor de algo, se a vida dele não saiu da maneira que ele planejou, se a vida não está da maneira que ele sonhou, Deus pode ser o culpado disso. Porque se ele contribui financeiramente, é então que Deus vai ter que trabalhar da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Agora, se eu tenho uma consciência que eu não mereço nada, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Eu sei, eu não merecia nada, a única coisa que eu merecia era a morte e o inferno. Então, louvado seja Deus por isso. Em hipótese alguma, é claro que eu serei tentado a me levantar contra Deus, porque você vai ser tentado. Por mais que você tenha essa consciência e os seus olhos foram abertos, você vai ser tentado a duvidar, a querer colocar Deus contra a parede. Por que a minha vida está como está? Por que eu não tenho obtido êxito como fulano ou como ciclano? De acordo com aqui a introdução de Paulo, todos nós fomos chamados a andarmos, a vivermos em santidade. Ser santo é mais do que não matar, não roubar ou não se prostituir. Ser santo é você ser totalmente consagrado a Deus. Totalmente consagrado a Deus. Nós vemos na Reforma Protestante que uma das ideias que foram restauradas foi justamente isso. Você viver para a glória de Deus. Ou seja, eu sou vocacionado. Eu faço tudo para a glória de Deus. Eles viam como uma vocação apenas o serviço eclesiástico. Eles olhavam para os líderes religiosos ou para um médico. Beleza, esse serviço tratam-se de vocação. Eles foram separados para isso. Eles renunciaram muitas coisas por conta disso. E a Reforma Protestante vem restaurar a ideia do seguinte, que você vive para a glória de Deus. Não importa qual seja a sua profissão, qual seja o seu trabalho, você existe em primeiro lugar, não é para ser feliz. Você existe em primeiro lugar, não é para ser um sucesso aos olhos deste mundo. Mas você vive e existe em primeiro lugar para a glória de Deus. E tudo que você faz é para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Então a Reforma Protestante restaurou isso. Por quê? Hoje as pessoas olham para um pastor ou para um padre, para um líder religioso, e eles têm esse entendimento. Ele tem que renunciar a algo. Ele deve viver assim. Por que você não tem que viver assim? Por que você não tem que renunciar inúmeras coisas em sua vida para servir a Deus? Porque o convite de Cristo foi justamente esse. Você quer me seguir? Ótimo. Chegará dias que você vai precisar. Pais vão se levantar contra filhos, filhos contra pais, esposo contra esposa e por aí vai. Você irá precisar aborrecer os da própria casa por amor de meu nome. E Jesus ainda conclui dizendo, olha, se você quer ser meu discípulo, você vai precisar negar a si mesmo. Ou seja, vai chegar momentos de sua vida que você precisa renunciar coisas por amor de mim, por amor à minha palavra, por amor à minha pessoa. Por que então? Muitos acham que apenas um pastor ou um líder ele tem que renunciar. Todos nós precisamos escolher, ou nós nos submetemos à Escritura e obedecemos a toda a palavra de Deus, porque você não pode escolher partes a qual você quer obedecer. Você não foi chamado para escolher porções do texto sagrado, mas nós fomos chamados para nos submetermos à palavra de Deus. Como que você é como um profissional? Você faz o seu trabalho com excelência para a glória de Deus? Você faz? Como que você lida com isso? Como que você lida, por exemplo, com o seu casamento? Com a criação dos seus filhos? É para a glória de Deus? É para que Deus seja glorificado por meio da criação dos seus filhos, por meio do seu casamento, por meio do seu trabalho? Porque muitos, eles estão preocupados em obedecer, em cumprir as exigências do mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, ele se capacita, ele é um bom profissional, ele busca qualificação dia após dia, ele se desdobra. E, claro, você deve fazer com excelência. Mas o que Deus exige em sua palavra? O que Jesus exige em sua palavra? Nós nos submetemos? Você se submete a esta palavra? Como eu dei o exemplo a semana passada. Lá no Éden, não houve homicídio, não houve adultério. Simplesmente eles decidiram não ouvir a voz de Deus. É mesmo Deus diz que nós morreríamos? E eles decidiram não ouvir a voz de Deus. Nós não vamos ouvir a Deus. Quando você vai para o seu trabalho, você está indo, e por meio do seu trabalho, você glorifica a Deus. Você precisa ir com essa perspectiva. Por meio do meu trabalho, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir a Deus. Só que nós temos um grande problema. Muitos cristãos, eles não veem o trabalho como um meio deles glorificarem a Deus. O trabalho para eles é o próprio Deus. O dinheiro para eles é o próprio Deus. E o mais terrível é que nós vemos inúmeros líderes evangélicos a todo instante estimulando as pessoas, levando as pessoas à cobiça, dizendo que eles devem almejar isso. Interessante que Paulo ele diz a Timóteo que vocês não devem buscar a riqueza. Deus não tem nenhum problema com o dinheiro. Deus não tem problema com o dinheiro. Mas Paulo diz, olha, aqueles que buscam ficar ricos, eles caem em pecado. Ou seja, aquele que o dinheiro, o propósito existencial dele é apenas o dinheiro, Ele pode fazer de tudo, até mesmo negligenciar os valores da Escritura. Ele vai abrir mão dos princípios da palavra de Deus se o dinheiro for o centro da existência dele. Você pode ser assim. Nós podemos ser assim. Alguns, eles servem ao dinheiro. Tornaram-se escravos do dinheiro. E em hipótese alguma estou dizendo que nós não precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro para resolver tudo em nossas vidas. Mas o dinheiro não pode ser o seu Deus. Você não pode se dobrar diante do dinheiro. Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos não estão preocupados em buscar ao Senhor com todo o seu ser. Muitos não estão preocupados em buscar a Deus, mas eles buscam o dinheiro com todo o seu coração. Eles buscam as riquezas com todo o seu coração e não a Deus. Quantas pessoas trabalham de 12 a 14 horas por dia e desempenham suas funções? De 12 a 14 horas por dia, quando não mais. Mas eles não estão dispostos, eles não tiram 10 minutos ou uma hora do dia para orar a Deus, para ler a Bíblia ou para servir na igreja. Se desdobram. 12 a 14 horas por dia, mas não têm um tempo com o Senhor. Eles não leem a palavra de Deus, eles não se submetem à palavra de Deus, eles não oram, eles não clamam ao Senhor. Porque eles acham que os pastores devem fazer isso, os líderes religiosos, o líder da igreja que ele deve anunciar é a palavra de Deus, a obrigação de pregar o evangelho é do pastor, ou do líder, de qualquer outra pessoa. Engraçado, quando você olha para a Escritura, Atos, por exemplo, diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, para eles serem testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo. Todos nós, sem exceção, fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós fomos chamados para propagar o Evangelho de Deus, anunciar a mensagem de Deus. Todos nós, sem exceção, nós fomos chamados para isso. Eram cristãos comuns, mas que propagavam o Evangelho. Por que eles propagavam o Evangelho? Ora, eles foram impactados por aquela mensagem. Eles foram impactados por aquela boa notícia de Deus para o homem acerca de Cristo. Eles foram totalmente impactados pelas Sagradas Escrituras. E como Paulo disse, o amor de Deus me constrange. Eu era um perseguidor. Eu queria matar os cristãos. E Deus me encontrou, Deus me resgatou. E eu não posso me calar diante desta mensagem. Eu preciso levar esta mensagem. Preciso anunciar o Evangelho. O que Jesus é para você? Para muitos evangélicos hoje, Jesus ele é o avalista para o sucesso. Jesus é aquele trampolim que ele precisava para obter êxito nesta vida. Para outros, Jesus é apenas um curandeiro. Para outros, Jesus é tipo um agiota, né? Ele vai resolver os problemas financeiros. Cada um ele olha para Jesus de uma maneira. Engraçado que Jesus foi categórico. Você quer me seguir? Ótimo. Pegue a sua cruz e siga-me. Como eu disse, você quer prosperidade? Ora, qualifique-se, trabalhe duro. E há uma grande possibilidade ao longo dos anos você prosperar. Pastor, o senhor não acredita na bênção de Deus sobre o povo? Claro que eu acredito. Claro que eu creio. Não tenho dúvida, eu creio. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus nos abençoa. Nós temos visto isso. Só que você não pode olhar para Cristo simplesmente com essa perspectiva. Você não deve vir à igreja com essa perspectiva de que Cristo vai resolver todos os seus problemas. Que Cristo vai resolver a sua vida financeira. Nós o servimos porque Ele é Deus e ponto final. Nós nos dobramos diante dEle porque Ele é Deus e ponto final. Porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Simplesmente por conta disso. Não é porque Ele pode nos dar coisas, mas é porque Ele é Deus. Por isso que nós estamos aqui. Não é porque ele vai resolver o meu problema conjugal, mas é porque ele é Deus. Porque se você servir a Deus simplesmente por aquilo que ele pode te dar, ora, se as coisas não estiverem do jeito que você quer, nem ao culto você vem. Se o seu dia não foi legal, nem ao culto você vem. Mas se você compreende, eu existo para a glória dele e eu vivo para a glória dele, não importa se eu enfrentei horrores neste dia, mas eu vou cultuar ao meu Deus porque ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus e ponto final. E ele diz, né, graça a vós e paz. Isso é para os santos, para os filhos de Deus, para o povo de Deus. O interessante é que em Romanos 2:9, Paulo ele diz, né, que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia. Todos aqueles que decidem viver longe do Senhor, é isso que eles vão se deparar, com tribulação e angústia. Para os cristãos, graça e paz aos santos. Ou seja, nesta altura aqui do texto, do versículo 8 ao versículo 15, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo ele concluiu a sua introdução geral. E do versículo 8 ao versículo 15, Paulo ele começa a passar algumas questões particulares. Paulo ele está acertando alguns detalhes. Ele está agora escrevendo, começando a escrever e anunciar diretamente aos romanos. E Paulo já havia os lembrado, né, que eles eram amados de Deus, que eles foram chamados por Deus e eles são santos. Mas esta verdade é a respeito de todos nós. Que nós fomos chamados, que nós somos amados por Deus, que nós fomos chamados para andar em santidade. Todos nós, como cristãos, precisamos abraçar essas verdades. Amados por Deus, chamados por Deus e chamados para ser santos. E agora, do verso 8 ao verso 15, Paulo ele começa a anunciar, ele quer passar para os romanos que eles possam compreender que ele se preocupava com eles também. Paulo está tentando passar essa ideia justamente a eles. Paulo quer que eles tenham a clareza do que ele sente com relação àqueles cristãos. E o interessante é que se você olhar do verso 8 ao verso 15, nós não vemos ali uma doutrina, grandes doutrinas, explícita ali, de forma direta. Nós olhamos e Paulo está discorrendo alguns assuntos e você não percebe nenhuma doutrina ali exposta de forma explícita. Mas quando você começa a ler o texto, quando você começa a perceber as declarações de Paulo nesses versículos, você consegue perceber que há muita doutrina ali. Que há muita doutrina que contém nesse texto. Ou seja, apesar do apóstolo Paulo não pretender ser doutrinário nesta porção, todavia ele é doutrinário. Ele continua sendo doutrinário. Ele continua instruindo as pessoas. Por que é importante falarmos isso? Ora, a vida cristã, não tem como você separar a doutrina da vida cristã. Não, são coisas inseparáveis. A vida cristã consiste em de fé e obras. A vida cristã consiste de crença e prática. E ambas estas coisas são inseparáveis. Não há como separarmos isso. A vida cristã e toda ela é resultado daquilo em que nós cremos. Ora, se a sua teologia, o seu conhecimento de Deus não desemboca numa vida piedosa, no andar irrepreensível, não resulta em amor ao próximo, algo há de errado com a sua teologia. Algo há de errado com a sua crença. Ora, porque uma teologia bíblica ela vai desencadear nisso, numa vida piedosa, numa vida reta e vida de amor ao próximo. Mas hoje as pessoas elas não querem se aprofundar no conhecimento da palavra. Muitos eles dizem o seguinte, olha, não, o meu negócio é orar. Meu negócio é a vida cristã, esse negócio de conhecer a Deus por meio da palavra, por meio da doutrina. Meu negócio é intimidade com Deus. Quantas vezes eu ouço isso? Só que há um grande problema. Eles dizem, aqueles que se interessam por doutrina, deixe que eles busquem isso. Ora, quando você lê as epístolas, constantemente eles condenam essa atitude. Primeiro, porque não há como você ter intimidade com Deus se você não o conhece por meio da Escritura. Não há como você orar a Deus se você não o conhece. Não há como você servir a Deus da maneira que Ele ordena, servi-lo da maneira correta, se você não conhece a Escritura. Por isso que hoje nós olhamos em muitos lugares, o culto parece uma rave. Eles não estão nem aí para o texto sagrado. Eles não estão nem aí para os princípios de culto. Eles fazem o que dá na cabeça deles. Ora, porque eles não conhecem a Deus. Por isso fazem o culto do jeito que eles querem. Por isso que eles colocam qualquer coisa dentro do culto. Por isso que muitos vivem de maneira torta, porque eles não conhecem. Eles não sabem a maneira que eles foram chamados a andar. Eles não sabem a maneira que eles foram chamados para servir a Deus. Então não há como você separar a doutrina da vida cristã. Preste atenção nas epístolas, por exemplo. Nas epístolas, você tem aqui como Paulo, aqui em Romanos, você tem uma saudação preliminar, automaticamente você tem uma doutrina sendo anunciada. Eles cumprimentam e anunciam a doutrina de forma imediata. Após aquela doutrina ser apresentada, aquela grande doutrina ser anunciada, vem um portanto ou pois, que quer dizer o seguinte: olha, a aplicação da doutrina. Ou seja, eu cumprimentei vocês, louvei a Deus pela vida de vocês, agora eu exponho o texto, eu exponho a doutrina e automaticamente nós fazemos a aplicação da doutrina. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nós vemos nas epístolas. Mas muitos dizem, as doutrinas não importam. O que conta é somente uma vida para Deus. Ora, mas se você não ouve a Deus, se você não se submete à Escritura, como você vai viver de modo que glorifique a Deus? Você precisa conhecê-lo. Conhecê-lo. Você pode ter uma vida aceitável diante dos homens. Você pode ser aplaudido pelos homens desta vida. Mas se você não se submete à palavra de Deus, há algo de errado. A característica peculiar do cristão é que todas as suas ações estão diretamente ligadas à sua doutrina, à sua crença. Um cristão, ele vive assim. Tudo que ele faz, o modo que ele vive, as ações dele são conduzidas pela Escritura. A vida de um cristão não é conduzida pela cultura vigente em seu país, mas um cristão, ele é conduzido pela palavra de Deus, pelas sagradas Escrituras. Isso é uma característica peculiar do cristão. Tudo que ele faz está ligado à sua doutrina, à sua crença, o modo pelo qual ele foi chamado. O propósito do culto para Cristo e para Deus não é que, em primeiro lugar, ele seja belo. O propósito do culto para Deus e para Cristo é que, em primeiro lugar, ele seja verdadeiro. Que ele seja fiel à palavra dele. Esse é o objetivo. Interessante que nós vemos aqui que Paulo, ele era um grande homem de oração. Não é isso que ele diz aqui no verso 9? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. E principalmente nós reformados, que nos intitulamos reformados, temos um grande problema com relação à oração. Muitos enfrentam inúmeras dificuldades quanto à oração. Eles acham que, se no meio pentecostal vamos falar só de oração, nada de conhecer a Deus por meio da Escritura, o reformado, ele pode trilhar outro caminho. Não, nós precisamos só ler a Escritura, não precisamos orar. O engraçado é que tanto os apóstolos, quanto Cristo e quanto aos reformadores, havia sempre uma ligação entre palavra de Deus e oração, uma vida prostrada diante do Senhor. Então nós não podemos negligenciar a oração. Paulo era um grande homem de oração. E o interessante é que, se você notou aqui no verso 8, dou graças a meu Deus. Ou seja, eu dou graças a meu Deus. Por quê? Ora, para o verdadeiro cristão, para o homem que realmente sabe o que é orar, Deus não é um Deus distante. Para aquele que realmente tem uma vida de oração, uma vida diante de Deus, ele diz, é meu Deus. Ele não está distante de mim. Ele é meu Deus, ele é o meu Senhor. Ele sabe que ele está servindo um Deus que está bem perto dele. O cristão é alguém que tem acesso a Deus. E não porque você é bom, ou porque haja alguma bondade em você, mas porque nós cremos em Cristo. Nós cremos que Ele cumpriu, e é no nome dEle que nós nos achegamos a Deus, e é no nome de Cristo que nós buscamos a Deus, como a Escritura nos ensina. A pergunta que eu te faço é: você realmente conhece a Deus? Você pode dizer, como Paulo, o meu Deus? Você pode dizer isso? Há este senso pessoal de contato e comunicação com Deus em sua pessoa? Você pode dizer isso, meu Deus? Dou graças ao meu Deus? E ele diz, mediante a Cristo. Eu dou graças a Deus por meio de Cristo, mediante a Cristo. Pastor, mas eu achei que apenas quando nós orávamos para pedir coisas a Deus, que nós orávamos em nome de Cristo. Paulo está dizendo que até para agradecer, nós o fazemos por meio de Cristo. Se eu oro para pedir alguma coisa a Deus, eu oro em nome de Cristo para agradecer. Nós damos graça por meio de Cristo. Ou seja, ele não pode nem agradecer algo a Deus se não for mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode. Ora, por quê? Pois a verdade é que não há conhecimento de Deus, nem acesso a Deus, exceto por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Exceto por meio de Cristo. Jesus foi categórico, ele foi exclusivista ao dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele foi exclusivista. Não há como nos achegarmos a Deus, não há outro caminho pelo qual nós podemos nos achegar a Deus se não for por meio de Cristo. O homem precisa dar conta disso, de que não há acesso a Deus a não ser por Cristo Jesus. Ele foi aquele que abriu o caminho. O interessante é que Paulo ele era também um grande intercessor. Como nós vemos aqui, incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Como você se lembra, Paulo não era o fundador da igreja aqui em Roma. Paulo nem conhecia aqueles irmãos pessoalmente, mas Paulo tinha um amor por aquelas pessoas. Porque Paulo, ele reconhecia o chamado dele. Paulo sabia que Deus havia o separado. E Paulo, então, ele seguia à risca aquilo que Deus havia separado aí. Mesmo ele não conhecendo aqueles cristãos pessoalmente, mesmo ele não sendo o fundador daquela igreja, ele se preocupava com os outros, ele orava pelos outros, ele intercedia a Deus, clamava ao Senhor para que de fato Deus pudesse cuidar daquelas pessoas. Meu irmão, e talvez não haja uma pessoa tão ocupada como o apóstolo Paulo. Talvez não houvesse pessoa como tão preocupado e tão cheio de tarefas como o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 28, ele diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além das coisas exteriores, eu ainda carrego aqui o peso, o cuidado de todas as igrejas. Ele nunca tinha visto esses cristãos romanos. Ele não os conhece, mas está sempre orando por eles. Ele sempre tem aqueles cristãos em seu coração. Quando você olha, por exemplo, Paulo aos filipenses, você talvez já tenha notado isso. Apesar dele já estar velho e limitado, aguardando talvez a morte, podendo ser levado à morte a qualquer momento, Paulo se preocupava com os seus irmãos. Eles estavam em seu coração. Ou seja, não existe prova mais delicada e mais sutil do nosso crescimento na graça e da nossa verdadeira espiritualidade do que justamente a sua vida de oração e o quanto que você intercede. As pessoas acham que a vida de oração não reflete. Sim, a sua vida de oração reflete a sua vida, ao seu caminhar com Deus. Não existe prova mais delicada e mais sutil do nosso conhecimento da graça, na graça, e da nossa verdadeira espiritualidade, do que justamente isso. Quanto tempo você passa orando por você? Quanto tempo você passa orando pelos outros? Muitos aqui desistiram, não oram nem pela própria família. Talvez você já descartou algumas pessoas de seu círculo de oração, simplesmente porque negligenciaram o seu convite. Porque simplesmente olharam para você com um olhar de desprezo e você então diz, não, agora não, vou colocar outro aqui na fila da oração. Paulo, ele clamava a Deus pela vida daquelas pessoas. Nós também. Nós temos que aprender a clamar ao Senhor. Ah, as pessoas são difíceis? Sim, você é difícil, eu sou difícil. Se nós estamos aqui porque pessoas oraram, é claro, o plano soberano de Deus. Mas pessoas pregaram o evangelho a nós. Pessoas anunciaram a boa notícia de Deus. Então, nós também não podemos nos calar. Você já se fez a pergunta? Quando eu compareço à presença de Deus, será mesmo se eu estou absolutamente submisso à vontade dele? Você já parou para pensar? Quando você se prostra diante dele, você está absolutamente submisso à vontade do seu Senhor? O que Paulo está dizendo aqui é tudo em Cristo, nada em mim. Tudo no Senhor. João Calvino, ele disse, né, a sabedoria consiste quase inteiramente em duas coisas: conhecer a Deus e descobrir a si próprio. Conhecer a Deus e descobrir a si próprio. O evangelho é justamente isso. Nada mais e nada menos. A lei mostra o quanto eu sou mau. A graça anuncia que Deus é bom. Deus é bom por mim. A lei diz que eu não posso nada em mim. A graça diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no Senhor. Então é isso que nós vemos aqui no verso 8, né? Como diz aqui o texto. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, tudo graças a Deus, tudo é por meio dele. Se eu ressuscito morto, foi por meio de Cristo. Paulo agradece pelos romanos, isso também é um milagre que só Deus poderia operar. Haja visto que Paulo era um perseguidor de cristãos, ele perseguia a igreja de Deus. Ele queria matar os cristãos. Agora Paulo, ele está agradecendo a Deus, ele está orando a Deus e louvando a Deus pela vida daquelas pessoas. Isso era um milagre? Ou seja, eu estou aqui agradecendo por meio de Cristo, porque se não fosse Cristo ter me resgatado, ter aberto os meus olhos, eu iria matar esses homens. É um milagre? Tudo que nós fazemos é por meio, tudo de bom que eu e você fazemos é por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, que você deve olhar para Deus e não se desesperar com os homens. Olhe para Deus. Imagine se aqueles cristãos fossem olhar apenas para o homem Paulo, para Saulo. Será mesmo se esse homem mudou? Será mesmo se ele não está armando alguma coisa para nós, para nos destruir? Ou será se Paulo fosse olhar naturalmente para aqueles cristãos em Roma? Será mesmo se esses cristãos, essas pessoas que se dizem cristãs, estão ali por amor a Cristo? Será se eles ainda não estão perdidos em seus pecados, numa vida longe de Deus? Ou seja, olhe para Deus e não se desespere com os homens. Ele dá graças a Deus pela vida dessas pessoas. Ou seja, se em Roma, a capital do pecado, havia santos separados para Deus e por Deus, ou seja, pode haver santo em qualquer lugar. O interessante é que os homens, eles dizem, né? O ser humano é bom. Ele apenas precisa confiar em si mesmo. Precisa apenas acreditar em si mesmo. A mensagem do evangelho vai totalmente contra essa ideia. O evangelho vem anunciar que o homem é mau, que o homem é pecador, que o homem é inimigo de Deus, que o homem precisa crer em Deus. Quantos pastores, eles mesmos já desistem ao olhar para o homem, eles desistem. Você mesmo pode olhar para um parente, para um pai, para um filho, e você desistir, achar impossível. Ora, se você olhar naturalmente, é claro que é impossível. Nós estarmos aqui já é um milagre. Porque quantos anos você simplesmente negligenciou a palavra de Deus? Quantos convites você recebeu para ir a um culto, para cultuar a Deus? E talvez você zombou daquelas pessoas. Você zombou daquele convite. Fez a pessoa passar, às vezes, humilhação, vergonha. Simplesmente negligenciou. Ou seja, o que nós temos que fazer como cristãos é pregar para o homem, pregar o evangelho. Como Paulo diz, seja oportuno ou não, pregue. Nós pregamos, nós abrimos os nossos lábios e oramos a Deus, pregamos para os homens, mas nós oramos a Deus, para que Deus possa intervir, para que Deus possa fazer um milagre, para que Deus possa quebrantar corações impenitentes, assim como Ele nos quebrantou. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, ou porque há algum resquício em nós de bondade, mas porque Deus foi misericordioso, porque Deus nos separou. E somente por isso, porque nós éramos inimigos de Deus, diz a Escritura. E Paulo, ele diz, eu incessantemente, né, no verso 9, ou seja, pregue, anuncie o Evangelho, anuncie. Qualquer lugar que você estiver, pregue a mensagem do Evangelho de Deus. Anunciem às pessoas a pregação do Evangelho, a boa notícia de Deus para os homens acerca de Cristo Jesus. Paulo está pregando, diz lá em Atos, e Deus abriu o coração de Lídia. O que nós precisamos é fazer é isso, é anunciar a palavra de Deus, pregar aos homens, mas orarmos a Deus, clamando para uma intervenção divina. Terceiro princípio e último para a gente encerrar, nós precisamos propagar, propagação do Evangelho. Não é isso que Paulo diz aqui? No verso 8, no finalzinho. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Quando você olha para a igreja primitiva, você não, ali não tinha gráfica, não tinha mídia, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. E como assim a mensagem foi propagada? E como assim a mensagem foi difundida de uma forma rápida? Mesmo sem ter gráfica, sem ter mídia, sem ter inúmeros recursos que nós temos hoje. E como assim a mensagem do Evangelho foi propagada? Ora, havia um avivamento ali. Poder de Deus sendo derramado de uma forma extraordinária. Os cristãos foram impactados pelo poder da palavra de Deus, pela boa notícia de Deus aos homens. E eles anunciavam essa mensagem. Não era um evangelho da prosperidade, mas era o evangelho de Deus. Mesmo que eu possa ser morto à tarde, um cristão ele anunciava a mensagem. Ele pregava a mensagem. Porque ele sabia que Cristo era a verdade. Engraçado que em nossos dias e em nosso país, nós vemos inúmeras igrejas dizendo isso. O nosso país vive um avivamento. Nem de longe nosso país vive um avivamento. Nem de longe. Sabe por quê? Primeiro que ali, cada época sai uma coisa, né? Aí diz, hoje é culto do avivamento, é não sei o que lá, mas tem inúmeras coisas. Mas vamos resumir, eles dizem que nosso país vive um avivamento. Será mesmo se o nosso país vive um avivamento? Nossa, nunca houve tanto, temos melhorado, graças a Deus, mas o número de evangélicos aumentou em nosso país, o número de evangélicos aumentou em nosso país. Isso não há como negar. Mas não é o verdadeiro evangelho. Porque quando um país, uma nação, ela é impactada pelo poder de Deus, ou seja, ela vive um grande avivamento, as pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. Em todos os lugares que você vê a atuação de Deus por meio da palavra, ou seja, um grande avivamento acontecendo, as pessoas abandonavam os seus pecados. As pessoas viviam de modo a glorificarem a Deus, como nós vemos aqui em Atos. As pessoas vinham publicamente confessando os seus pecados. Aonde a fé cristã passou e houve, de fato, verdadeiros avivamentos, nações foram transformadas. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que vivia de modo completamente perdido, ele vive agora para o Senhor. Quando que o nosso país vive isso? Inúmeros cristãos são impuros, ímpios, ímpios. Essa é a grande verdade. Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Eles não se submetem à palavra de Deus. Olhe, por exemplo, para João Batista no deserto, um homem com uma roupa estranha, num local estranho, falando de um jeito estranho, e diz que as pessoas andavam um bom trecho para ouvi-lo. E não era você especial. Esse não era o discurso de João. Você é a pessoa mais importante do universo. Não. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. As pessoas andavam horas para ouvir aquele homem, porque ele carregava a mensagem do Evangelho. Paulo diz isso aqui em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não tenho vergonha desse Evangelho, eu anuncio esse Evangelho. O avivamento, ele vem por meio da pregação do Evangelho, por meio de uma exposição genuína da palavra de Deus. Será mesmo se nós desejamos isso? Um agir de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação? Será mesmo? Muitos gostam de falar de avivamento, mas começar lá na rua. Se nós queremos de fato um grande agir de Deus, um grande mover de Deus, nós temos que começar dentro da nossa igreja. Essa é a verdade. Se nós queremos um agir de Deus, nós temos que começar aqui dentro, onde nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, e nós nos prostramos diante daquela mensagem. Porque quantas pessoas, ao serem confrontadas pela pregação do Evangelho, muitos vão embora. Muitos deles não se submetem à palavra, eles se revoltam contra o pregador ou contra qualquer um que anuncia a verdade. Quando você é confrontado pela palavra de Deus e você volta para a sua casa, o que você pensa? Porque não adianta você vir domingo após domingo, quarta após quarta, pequeno grupo após pequeno grupo, se não houver esse desejo de ter a sua vida transformada para a glória de Deus. De ver realmente a palavra de Deus, você viver a Escritura. Claro que nós, por nós mesmos, não damos conta, mas nós invocamos a Deus e pedimos, Espírito de Deus, vem sobre mim, me capacita a andar de modo que glorifique o Senhor. Então, se nós queremos ver realmente um avivamento, temos que começar por nós, dentro da nossa igreja, clamando ao Senhor, nos prostrando diante dEle. Ao ouvirmos a pregação da palavra e sermos confrontados por ela, que nós possamos chorar diante de Deus, nos prostrar, nos arrependermos dos nossos pecados. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ora, se você parar e perguntar a si mesmo, qual foi a última vez que você chorou por conta dos seus pecados? Qual foi a última vez que você ficou indignado por viver de modo que não glorifique a Deus? Como eu disse a semana passada, as pessoas acham que pecados são apenas coisas grandes, né? Ora, por menor que seja o seu pecado, por menor que seja uma mentira, você está ferindo a Deus. Você está se levantando, você está pecando contra um Deus que é santo. Então você não pode simplesmente viver de modo como um ímpio vive e achar que as coisas estão normais. Não, nós não podemos, nós não fomos chamados para viver assim. Nós fomos chamados para vivermos para a glória dele. Santo, separado. Separado para Deus e por Deus. Então quantas vezes, qual foi a última vez que você chorou? Se arrependeu dos seus pecados. Não é isso que Paulo diz? A questão da ceia, por exemplo? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Você analisa a sua vida todos os dias? À luz da Escritura? Quando você vai deitar, você faz uma análise de como foi o seu dia? Será mesmo se eu tenho vivido para a glória dele? Será se a minha vida é para o louvor dele? Em Atos, para a gente encerrar, diz que ao ouvir a mensagem do Evangelho, as pessoas vinham confessando publicamente os seus atos. Vinham confessando publicamente os seus pecados. Que nós, ao sermos confrontados pela palavra de Deus, que nós possamos nos dobrar diante dele. Falar, Deus, tem misericórdia de mim. Pai, abre os meus olhos. Oh, Deus, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Preciso do Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que nós, como cristãos, precisamos. Se queremos ver realmente um agir de Deus, que comece pelas nossas vidas. Sei, às vezes você quer que comece pela vida da sua esposa, né? Ou pela vida do seu pai, pela vida dos seus filhos. Comece por você. Por nós, por cada um de nós. De fato, nós estejamos prostrados diante dele e o invocando.